queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo número 11. O título dessa mensagem é Refúgio em Meio ao Caos. A palavra do Senhor diz bem assim: Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armaram o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras examinam os filhos do homem. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Amém? O que podemos fazer quando os nossos alicerces são destruídos? Sim, o que nós podemos fazer quando o dia mau bate à nossa porta e perdemos a esperança de tudo e de todos? Basta você chegar na sua casa, ligar a sua televisão, que você vai ser bombardeado de informações. E, na grande maioria, de informações péssimas, de informações sombrias. Basta você ligar a sua TV hoje, você vai ver relatos de catástrofes, de guerras, guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, guerra que a Venezuela está tentando aqui na América do Sul também. Quantos lugares que nós vemos notícias de guerra e mais guerras? Vemos a escalada do tráfico, como teve recentemente no Equador, onde pessoas foram sitiadas, eles tentaram tombar o poder por conta do tráfico. A cada dia que passa, nós temos mais notícias de tragédias e mais tragédias que nos fazem perder a nossa esperança. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito quando ele fala sobre esses tempos atuais. O reverendo Hernandes, ele diz bem assim: parece que um enorme terremoto de larga escala fez tremer a nossa civilização. E esse abalo sísmico está desconstruindo os valores da nossa sociedade, de modo que os fundamentos da nossa civilização estão sendo minados e solapados. Se por um lado nós perdemos a esperança por conta das tragédias, por outro lado existe uma séria crise, uma crise tão grave como essas que nós vemos na TV. Porém, a grande mídia não conversa, ninguém fala muito, porém nós sofremos uma crise brutal de valores. Sim, nós temos uma crise brutal em nossa sociedade, onde os valores estão sendo invertidos. Aquilo que é verdade já não é mais verdade. As pessoas preferiram acreditar em mentiras do que acreditar na verdade. Ninguém mais hoje em dia quer confrontar aquilo que é certo ou errado. Muitas vezes as pessoas preferem ficar de braços cruzados do que confrontar o outro. As pessoas preferiram fazer aquilo que Isaías 5:2:20 condena. O texto de Isaías fala bem assim: ai dos que o mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Parece que a profecia do jurista Rui Barbosa está se cumprindo nos tempos atuais. As pessoas parecem que têm vergonha de serem honestos. Sim, nós vivemos uma crise moral. Vivemos em uma época onde vemos sérias instituições, como casamento, família e entre outras, serem abaladas. As pessoas preferem a imoralidade sexual, preferem o adultério, preferem qualquer outro tipo de coisa do que confiar no Senhor. Vemos pessoas que foram eleitas para legislar para o povo, envolvidas em casos de corrupção. Em todas áreas da nossa sociedade, nós encontramos uma série e imensa inversão de valores, até mesmo dentro das igrejas. Basta você conversar com alguém que você é cristão. Basta você dizer para alguém que você é crente. Eu lembro que recentemente eu conversando com alguns colegas do trabalho, falando que eu estava estudando teologia, me disseram assim: você é crente? Você está tentando estudar teologia? Então você gosta bastante de dinheiro. Essa é a impressão quando nós falamos que estudamos teologia. Essa é a impressão quando nós falamos que trabalhamos na igreja. Essa é a impressão que muitos que lideram igrejas, igrejas, quando eu falo com I minúsculo, pessoas que distorcem a palavra de Deus, passam sobre aquilo que é o corpo de Cristo. Porém, isso não é o corpo de Cristo. Infelizmente, as igrejas estão sendo impactadas. Nós estamos vivendo uma séria crise. Porém, este e outros fatores nos levam a desacreditar na humanidade. Queremos antecipar o apocalipse. Essa foi a discussão dessa semana. Todo mundo quer antecipar o fim do mundo. Fala: Deus, volta logo, porque eu não aguento mais esse mundo. As pessoas são perversas, as pessoas são más. Senhor, volta logo. Acaba com tudo imediatamente. Porque nós não temos mais confiança em nada, em ninguém. Nós não conseguimos confiar nem mesmo nas instituições que foram colocadas para legislar sobre nós. Este e outros questionamentos fazem parte daquilo que Davi foi confrontado por aqueles que o seguiam. Sim, este dilema fazia parte daquilo que aqueles que seguiam Davi questionaram. Basta você ler o versículo 3, quando falam que as instituições foram destituídas. Davi, ele passou grande parte do seu ministério fugindo. Foi isso que a gente conversou semana passada, quando nós trabalhamos 1 Samuel 24. Davi passou grande parte do seu ministério, grande parte da sua vida fugindo. Fugindo de Saul. Se você abrir 1 Samuel 1,18 e for até 2 Samuel 4, você vai encontrar esses relatos. Provavelmente seja dentro desse cenário que Davi escreve esse salmo. Sim, o teólogo João Calvino, pelo menos, ele afirma, e temos outras pessoas que afirmam que Davi escreve dentro desse contexto. Embora nós não podemos afirmar que o Salmo 11 foi escrito no meio da fuga de Saul, porque Davi foi perseguido por Absalão também. 2 Samuel 15 fala sobre isso. Nós vemos que Davi estava enfrentando uma séria crise, uma crise medonha. Ele estava literalmente sitiado pelos seus inimigos. E o único conselho que ele ouvia dos seus amigos, daqueles que rodeavam ele, era: fuja, escape, não enfrente seus inimigos, pois a sua causa está perdida. Você não tem chance nenhuma de vitória. Quem de nós já não foi tentado dessa forma? Quem de vocês que não foram tentados a falar: aceite isso, dói menos, aceite as coisas dessa forma e fuja, é mais confortável? Nós aceitamos essa falsa ideia de fuga, em vez de encararmos os nossos problemas, ou de depositarmos a nossa esperança naquele que pode resolver nossos problemas. O problema é que quando nós ouvimos e guardamos essas palavras, muitas vezes damos espaço a lugares de desânimo, de descontentamento, e passamos anos e mais anos fugindo dos nossos problemas, ao invés de lutarmos contra eles. Ficamos paralisados por conta do medo. Quem de vocês, quem aqui que nunca ficou paralisado por conta de uma situação que lhe trouxe medo? Nós esquecemos e muitas das vezes de depositar a nossa fé naquele que pode resolver todos os nossos problemas. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite é: pare de fugir. Sim, pare de fugir. O cantor Lenine tem uma música muito interessante que se chama Miedo. E essa, a música do Lenine diz bem assim: tenho medo de acender, medo de apagar, tenho medo de esperar, medo de partir, tenho medo de correr e medo de cair, medo que medo do medo dá, medo, o medo é uma linha que separa o mundo, o medo é uma casa onde ninguém vai, o medo é como um laço que aperta em nós, o medo é uma força que não me deixa andar. O medo nos paralisa. O medo não nos deixa andar. Muitas vezes utilizamos o medo como muletas para nossas vidas. Sim, utilizamos o medo como muletas e fugimos das nossas responsabilidades. Foi isso que Davi foi aconselhado. Basta você observar o Salmo 1 na parte B do versículo, que os amigos de Davi orientam. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? A parte B do versículo 1 é exatamente sobre esses conselhos que nos ajudam a alimentar o medo. Nesses casos, fuja para os montes significa: Davi, pega e vaza, corre, vai buscar socorro em outro lugar, menos em Deus. Um conselho que eu queria deixar aqui para vocês, pelo menos nessa condição desse texto: fuja dos montes. Fujam de lugares confortáveis. Fujam daqueles lugares que falsamente criamos uma falsa proteção. Fujam de lugares que nos levam para distante da vontade de Deus. A verdadeira segurança da nossa vida não está atrelada em rota de fuga, mas em sim em Deus. É isso que Davi faz quando ele afirma na parte A do versículo 1: eu me refugio no Senhor, ou em outras versões, o Senhor é meu refúgio. Davi, ele tinha plena convicção que Deus estava no comando de todas as coisas, porque Davi tinha convicção que Deus estava no controle, ele entendia que em Deus estava seu descanso, nele Davi podia descansar. Embora o cenário à frente dele parecesse caótico, ele esperava a resposta para os seus dilemas em Deus, e não fugindo. A nossa segurança deve estar firmada em Deus. Se a nossa segurança não estiver firmada em Deus, e sim nas circunstâncias, nós vamos nos perder. Davi tinha essa convicção no coração dele, tanto que ele tem uma resposta de fé e não de medo. E grande parte da nossa jornada são respostas de fé contra o medo. São respostas de fé que fazem a gente lutar contra o caos da nossa vida. Por isso eu queria deixar uma pergunta para vocês nessa noite: quais são as respostas do seu coração em tempos de crise? Sim, são respostas de medo ou de fé? Aonde você busca a segurança para a sua alma quando o dia mau bate na porta? Aonde você busca a sua segurança? As suas respostas para essa pergunta interferem diretamente na forma que você enfrenta os seus problemas. Quando nós passamos uma vida fugindo de encarar nossos problemas, nós não damos espaço para o extraordinário de Deus em nossas vidas. Quando nós passamos grande parte fugindo dos nossos problemas por conta do medo, nós não damos espaço para ver aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Então a gente precisa parar de fugir. A gente precisa parar de ficar buscando conselhos aonde não se deve. A gente precisa parar de buscar conselhos com aqueles que não fazem parte da família da fé. A gente precisa parar de buscar conselhos que divergem da Bíblia. Mesmo que seja um irmão seu na fé, te fale algo que seja contrário àquilo da Bíblia, fuja disso. Porque muitas pessoas nos rodeiam. Muitas das pessoas que nos rodeiam falam muitas das coisas que nós queremos ouvir e não aquilo que nós precisamos ouvir. Então fuja, fuja de conselhos que te levam para lugares confortáveis, fujam de conselhos que te levam para distante de Deus, mas busquem o seu refúgio no Senhor. Por isso que eu volto a perguntar para vocês, aonde você tem buscado a sua segurança? Observem os versículos 2 e 3 deste Salmo. Os conselheiros de Davi estavam tentando argumentar contra ele com sérios fatos para que ele fugisse, para que Davi corresse para as montanhas. Para quem esteve aqui na semana passada, pôde acompanhar pelo menos no Salmo, no 1 Samuel 24, que Davi estava escondido nas montanhas enquanto teve um encontro com Saul e poupou a vida de Saul. E provavelmente isto era comum para eles. Davi foge para a montanha para se refugiar, porque você tem um sério problema. Saul tem mais de 3 mil pessoas atrás de você. Davi, você não tem resposta para os seus problemas. Fuja. E muitas vezes as pessoas nos dão até conselhos que parecem razoáveis. Fujam de 3 mil pessoas que tentam te matar. Porém, esses conselhos muitas vezes só nos levam para distante. Olha que interessante os argumentos que utilizaram para Davi fugir. O primeiro dos argumentos que utilizaram para ele era: fuja dos seus inimigos, porque ele é implacável. E muitas vezes nós passamos por sérios tipos de provações, sérios tipos de tentações, e nós ficamos com medo. Nós fugimos porque parece que vai passar um rolo compressor por cima de nós, e nós temos medo de que aquilo lá nos aplaque. Tanto que esses amigos ou esses conselheiros de Davi falam: Davi, fuja, porque eles possuem armas. Eles possuem arcos e flechas. E eles querem te matar. Fuja disso. O segundo conselho que deram para Davi foi: fuja, porque essa pessoa é muito astuciosa. Ela tem grande influência política. Dando ideia que aquele que perseguia Davi era literalmente trapaceiro e vivia contra ele. E muitas vezes, quando nós somos traídos por algumas amizades, somos traídos em alguns ambientes de trabalho, nós ficamos com medo de tudo. Ficamos com medo de que aquela pessoa tente o mal contra a nossa vida, tente o mal com tudo aquilo que nós planejamos. Nós ficamos com esse medo que aquela pessoa que é traiçoeira acabe com a nossa moral. Meus irmãos, a gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou do império das trevas e fez a gente transportar para o reino do seu Filho amado. Não é isso que Colossenses fala? Colossenses 1,13? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós precisamos ter essa convicção que Deus nos conhece, conhece a podridão do nosso coração. E nós precisamos ter essa noção que nós somos podres. Porque só quando nós reconhecemos que nós somos falhos, somos miseráveis e somos carentes da graça de Deus, que nós olhamos: Deus, vem nos socorrer. Deus, vem me socorrer, porque é o Senhor que tem a resposta certa em meio ao caos que eu me encontro. Não é aquilo que a pessoa vai inventar, não é aquilo que vão falar sobre mim. Porque se as pessoas soubessem o quanto mal eu sou, ela ficaria mais escandalizada ainda. O problema é que muitos preferem falar mentiras, tentar contra a nossa reputação, e nós esquecemos, nós preferimos acreditar naquilo que as pessoas falam contra nós do que ouvirmos aquilo que Deus tem a respeito de nós, que Ele nos ama, que Ele nos perdoa. E por último, parte dos conselhos que Davi recebia era que seu inimigo vai acabar com você. Seu inimigo vai esmagar você. E muitas vezes, quando nós entramos em situação de depressão ou situação de vulnerabilidade, nós nos sentimos como uma barata que é esmagada. Nós não temos nem forças para levantar, porque achamos que qualquer um que vai passar por nós vai querer nos esmagar. Tanto que o conselho desses amigos de Davi era o quê? Davi, fuja como pássaro, fuja, fuja, porque senão você vai ser caçado e você vai ser morto. Embora essas situações sejam reais, existem conselhos e conselheiros que só vêm para nós nos aterrorizar. Existem pessoas que amam plantar o caos em nossas vidas. Sim, pessoas que amam aterrorizar a vida, a saúde emocional, a fim de desestabilizar os outros. Durante 7 anos eu trabalhei numa empresa grande de tecnologia, e durante 7 anos tinha um colega meu de trabalho, desde o meu 2º dia de trabalho, falava: meu, arruma seu currículo, manda para outra empresa, porque você vai ser demitido amanhã. A empresa agora vai perder esse contrato que a gente está e você vai ser demitido. Então, nem adianta você trabalhar aqui, fuja. Aquela pessoa era amiga de um coordenador bem influente dentro da empresa, e durante 4 anos eu fiquei ouvindo aquela pessoa: arruma seu currículo, vaza, porque amanhã vai vir um dia mal, você vai ser demitido. E ele falava um por um dentro daquela empresa, desde o 2º dia de trabalho. O problema é que os anos foram se passando. Chegou 4 anos depois de trabalhar com aquela mesma pessoa, ela foi demitida junto com o coordenador que bancava ela. E demorou mais 3 anos para aquela empresa perder o contrato do qual eu trabalhava. Muitas vezes o mal vai vir, o mal vai chegar, mas não no tempo que aquelas pessoas vêm para nos aterrorizar. Aquelas pessoas que estavam rodeando Davi estavam causando grande instabilidade emocional contra ele. E muitas vezes ficamos presos dentro desses dilemas, ficamos presos dentro desses argumentos e esquecemos de olhar e ouvir a voz do Senhor, do que Ele quer para nós em meio ao caos da nossa vida. Muitas vezes nós nos adoecemos, pois preferimos dar ouvidos a conselhos doentios do que esperar a resposta certa no Senhor. Portanto, fujam de péssimos conselhos, fujam de conselhos que não levam ao Senhor, fujam de pessoas que não te levam a Deus. E o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa mensagem hoje é: confie somente em Deus. Confie somente em Deus. Nos versículos 4 a 7, Davi nos lembra que Deus é quem tem o domínio sobre todas as coisas. É Ele que zela por nós. Se anteriormente nós falamos que o medo nos impacta seriamente durante a jornada, agora falaremos sobre as razões que a nossa fé encontra sobre triunfar sobre o medo. O primeiro fato é que nós devemos lembrar diariamente da soberania de Deus. Sim, é frente às adversidades que nós precisamos lembrar da sabedoria de Deus, da soberania de Deus. Observe o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Devemos sempre nos lembrar disso, que apesar das dificuldades que você tem passado, existe um Deus, que Ele é grande e soberano sobre todas as coisas, e Ele governa sobre o universo, e Ele examina todas as questões e todas as pessoas com atenção. Devemos ter isso na nossa mente. Devemos lembrar sempre que Deus tem a soberania sobre todas as coisas. É Ele que tem o controle sobre todas as situações. Mesmo que você pense que a sua causa está perdida, Deus tem o controle de tudo. e Ele tem um poder na sua mão. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos falar isso ao nosso coração. É Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Como o teólogo Warren Wiersbe disse, quando olhamos ao redor, vemos os problemas, mas quando olhamos para o Senhor pela fé, vemos a solução para todos os nossos problemas. Quando a gente passa o tempo olhando só para os nossos redores, nós só vamos encontrar problemas. Porém, quando nós olhamos para o Senhor, é que nós encontramos a verdadeira solução para os nossos problemas. Nós precisamos exercitar nossa fé, meus irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor, dia após dia. É nele que temos a solução para todos os nossos problemas. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi fez diante dos seus amigos. A resposta de Davi durante uma situação de crise não foi a fuga, mas foi falar: é Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Nós precisamos reconhecer isso com o nosso coração, frente ao dia mau. Muitas vezes fala: ah, mas eu sei disso, eu já aprendi isso, eu leio na Bíblia que Deus tem o controle. Mas é só quando você passa por uma adversidade que você consegue exercitar isso. Não é quando você decora: ah, Deus tem o controle, Deus é poderoso. Não, é quando você passa pelo dia mau que você fala: minha alma, confie no Senhor, Ele tem o poder sobre todas as coisas. É Ele que tem a resposta certa. Davi fez isso. Davi fez isso quando o dia mau bateu na porta dele. Quando o dia mau bater na sua porta, lembre, é que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Deus não tem somente o poder sobre todas as coisas. Deus tem o conhecimento de tudo. Sim, é isso que o versículo 5 fala. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia aquele que ama a violência. Deus não apenas governa o universo, Ele tem o conhecimento de tudo e de todos. Ele conhece o coração de cada um. Ele sonda o coração de justos e ímpios. E Ele conhece o mais íntimo do coração de cada pessoa. Ele conhece quem é justo e quem é perverso. Ele conhece todas as pessoas sem máscaras. E isso deve ser uma questão de alívio para mim e para você. Porque muitas vezes, no dia mau, nós nos questionamos: Senhor, aonde o Senhor está? O Senhor não está vendo essa maldade? O Senhor não está vendo essa pessoa que ela está tentando contra a minha vida? Mas Deus está vendo. E o texto fala que Deus conhece o mais íntimo de cada pessoa. Tanto que o texto fala que Deus prova ímpio e justo. Ele prova os dois. Deus coloca na fornalha os dois, para ver quem é cada um. Então confie nisso. Que isso seja um alento. Deus, Ele não está somente no controle. Ele está vendo. E Ele está trabalhando. O terceiro fator que eu queria frisar com vocês está lá no versículo 6. Que Deus enxerga e Ele odeia aquele que ama o mal. É isso que o versículo 6 fala. Ele fará chover brasas de fogo e de enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe é um vento abrasador. O versículo 6 remete diretamente a Gênesis 19, 24, que é o texto de Sodoma e Gomorra. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra por conta da iniquidade daquele povo. Para muitos, a questão de conseguir a justiça com as próprias mãos é latente. Porém, meus irmãos, o texto nos lembra que é Deus quem julga cada uma das pessoas no seu tempo exato. É Deus que vai exterminar com o mal. É Deus que vai fazer cair a sua ira contra o ímpio. E não deve ser você que deve tentar lutar com a sua própria mão para acabar com a vida da outra pessoa, ou com a reputação da outra pessoa porque ela lhe fez o mal. É Deus que vai julgar todas as coisas. Olha que Apocalipse 21, versículo de 1 a 5, fala. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, e ele lhe enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas se passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. Meus irmãos, eu não sei como você tem passado seus últimos dias. Eu não sei como tem sido a sua jornada. Eu não sei quais dilemas ou aquilo que você tem enfrentado. Eu não sei como anda o seu coração frente à perseguição, o mal que tem tentado fazer contra você ou outras questões. Mas lembre-se que existirá um momento que nós estaremos frente, face a face com Deus, e Deus é quem vai resolver todos os problemas. E quando chegar esse dia, não vai existir mais nem choro, nem lágrima e nem sofrimento. É nisso que deve estar pautada a nossa esperança. A nossa esperança deve estar pautada nessa promessa vindoura, quando Cristo voltar. O quarto e último fator que eu quero falar com vocês é que nós encontramos a verdadeira recompensa somente em Deus. O Salmo termina com da forma que ele começou, lembrando de que quem tem o verdadeiro domínio sobre o universo é o próprio Deus. É Deus que nos dá o verdadeiro refúgio. É isso que o Salmo 11:7 fala, bem assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos de coração verão o seu rosto. Que nós possamos lembrar de Deus em todos os momentos da nossa jornada, pois Ele é justo. Embora a situação pareça sombria à sua frente, não tenha medo, meu irmão. Deposite a sua esperança no Senhor. Mantenha-se íntegro no lugar que você está. Entenda que este processo de provação que você está enfrentando é Deus que está refinando sua fé. Portanto, não paralise a sua vida por conta do medo, mas deposite a sua esperança no Senhor. Lembre-se do que Davi fez frente à perseguição. Lembre-se de que Davi fez frente a essa grande pressão da sociedade contra ele. Ele olhou para Deus. E ele não olhou para os problemas. Davi buscou o seu verdadeiro refúgio no Senhor. O maior descanso que nós podemos encontrar está atrelado ao Senhor. E nós temos a promessa que um dia veremos e contemplaremos o Senhor face a face. Amém? Queria convidar os irmãos para fecharem seus olhos nesse momento. Queria que você tivesse um momento seu com Deus nesse momento. Eu não sei como têm sido os seus dias, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Deus ouve as nossas orações. Eu não sei se você chegou aqui hoje ansioso, com raiva, com ira, com medo, mas deposite tudo aquilo que te rouba a paz diante do Senhor. Entregue todos os problemas, entregue tudo aquilo que rouba o seu sono à noite. pois Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele olha para nós